Ferro também.
E chegou o dia, Leão. Chegou o dia.
Chegou.
Chegou o dia. Fausto, prepare-se.
Fausto, você caiu no arquivo confidencial hoje, é? Isso aí, Dragon Quest. Aê, sensacional. Tô zoando.
Dragon Quest 11 agora. Vai, valendo.
Ai, cara. Hoje é Quinta Fire e vocês sabem o que isso quer dizer, que hoje é dia de galinha viajante! E hoje, sensacional, Samuco, a gente vai trazer um medalhão. A gente decidiu abrir a gaveta dos medalhões sagrados, dos videogames. Escolhemos esse aqui, rapaz. Eu falei, pô, se falarmos desse aqui, a gente tem que chamar quem, Samuca?
Quem
vai chamar? Fala pra
a
mim,
quem que a gente chamou? A pessoa que é um pouquinho fã dessa porra, né?
Um pouquinho.
A gente jogou um dia no grupo, né? Então, caso role esse jogo aqui, ó. Quem pode falar com a gente aí? Aí o ser humano mandou uma fotinho ali de uma paradinha que ele mandou fazer, whatever.
Ele não só fez isso, como ele mandou eliminar toda a concorrência, né? A gente ficou um tempão sem ouvir dos outros meninos lá no grupo.
É isso mesmo.
É verdade, eu tava lá.
Fausto conosco aí hoje.
Faustosco! Voltando.
Ele voltou.
O retorno.
Olha aí.
Obrigado aí, João Samuca, pelo convite para retornar ao melhor podcast do Brasil de games.
Porra!
E com uma participação assim, maior ainda por ser para falar sobre esse jogo desse maravilhoso homem, desse grande homem. Eu me arrisco até a dizer que se trata de um mega homem, cara.
Nossa,
porra, olha aí.
Então, com essa a gente vai pro Gilgamesh. Vamos, abertura, Gilgamesh, vai! Objection!
Oh, parou. É, Leon, aquele aviso rápido sobre o catarse.me/galinhaviajante.
O catarse.me/galinhaviajante, essa muca, é onde a gente pode assinar?
O catarse. Estamos muito próximos
da
nossa primeira meta. Né?
First goal.
Qual será comemorada com muita alegria aí com um episódio maravilhoso de Chrono Trigger, mas audiência querida, né? Estamos aqui com a nossa campanha, então, já há quase um mês aí acontecendo no Catarse. O nosso financiamento coletivo aí que te entrega, caso você nos assine por R$12 por mês aí, episódio extra exclusivo por mês. Puta. Aliás, o próximo sai muito em breve. Temos nosso Discord aí exclusivo, temos também o teu nomezinho no fim do episódio, né? E cara, só alegria, felicidade, satisfação, né? Porque, porra, essa galerinha que tá entrando aí, a gente tá conseguindo usar já pra muita coisa. E temos já mês que vem aí episódios especialíssimos.
Especialóssimos.
Com pessoas da indústria indie gamer brasileira. Olha aí, spoiler aí.
Jovem, olha o spoiler. Não quero nem falar nada, hein? Mas, ó, fizemos mais de quem, Samuca?
Porra, esse jogo aí é um as da indústria BR aí.
Eita.
E, cara, daqui pra frente é só crescimento da galinha aí. A galinha vai voar pra caralho.
A galinha, né? Tá voando.
Pô, então, audiência querida aí que curte nosso trabalho aí, né? É, como sempre, nosso maior agradecimento por tu tá ouvindo, compartilhando com os amigos, comentando, mandando e-mail, enfim, tudo isso aí, né? Mas se quer dar um passo a mais aí e dar o teu suporte mais direto pra gente, catarse.me/galinhaviajante, 12 pila por mês, e tu ajuda pra caramba, exato. Leonzito e Oi. Eu aqui.
É nóis.
Porque tá muito massa esse podcast. Massa.
Link na descrição.
Sim, bora pra Mega Homem X.
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante.
Eu vou cantar todas as músicas de Mega Man X aqui nesse bloco, porque, cara, eu falo isso,
calma,
pra todo mundo.
Segure a sua punheta.
Eu falo pra todo mundo, as pessoas, elas sempre me perguntam assim, eu falo que eu tenho um top 4 pra tudo na minha vida. E eu tenho mesmo, de fato. Você pode me perguntar assim que eu te falo na hora. E assim, quando falam top 4 trilhas sonoras, a gente fala imediatamente, Leon fala imediatamente, aliás, de Mega Man X. Ou Rockman X, hein?
Rockman X.
Rockman.
Meu Deus do céu.
Mega Man X. Olha aí, estamos falando de Mega Man X, um clássico do Super Nintendo.
Já começa, né, com uma polêmica, porque muita gente na época falando que era o décimo da franquia. Porra nenhuma, né?
O pessoal chegando na locadora falou: caramba, como assim? Eu não vi o 9 e já tem o 10?
Porra! Perdi 3 jogos, caralho!
Droga! Droga! Merda! Ai, ai, ai. Bom, Mega Man X. Vou fazer a ficha técnica aqui. A gente já vai falar dessa ligação com o Mega Man normal, que isso é muito importante, né? Desenvolvido e publicado pela Capsule Computer, a Capcom.
Aliás, uma das empresas que até hoje lança jogo bom ainda, né? Muito obrigado aí.
É verdade.
Tem muita empresa japonesa aí que tá fazendo muita merda hoje em dia. Né? Estou falando pro Konami. Ó, tossi aqui pra falar da Konami.
Droga.
E a Square também tem que tomar no cu dela, porque cada jogo bom que ela lança 3 bosta com um monte de...
É, pra cada expansão boa do Final Fantasy XIV, sai uma porrada de jogo ruim, né, mano? É foda.
Sai Babylon's Fail aí pra se incomodar.
É foda.
Mas a Capcom tá numa era bem boa hoje em dia.
Sim,
né?
Vem desde esse Resident 7 aí, né, cara? Vem.
Sim, porra.
Não stop.
E, cara, falta só aparecer um Mega Manzinho, né? De repente, Legends 3 aí, de repente um Mega Manzinho novo aí, grande mesmo, pra acontecer.
O Mega Man 8 foi um termômetro, assim, pra poder trazer o...
Eu espero que sim,
Não, desculpa, o 11.
O
11, né? Espero que sim, cara, porque fez um sucessinho legal, se não tô enganado, né? Não tenho dados aqui, mas eu acho que o pessoal curtiu. É, né? Eu não joguei. Não sei se ficou bom ou não ficou bom.
Eu pelo que eu joguei, eu curti. Eu lembro que as notícias que saíram na época a respeito do 11 foi que, como sempre, não atendeu as expectativas surreais que a Capcom tem.
Porque, né, daí também nesse
mas
ponto...
Mas isso não quer dizer
que... As duas que... sempre colocam...
Sempre.
Pô, a Square, tipo, tá, eu quero que venda 2 bilhões de cópias. É. Mas a Square vendeu 1,5 bilhão. Não. Então, uma bosta.
Bicho, não vamos continuar.
Não dá, né? Mas a Capcom lançava jogo bom desde sempre, desde a época do Super Nintendo aí, Nintendinho e tudo. E até hoje em dia tá, então, ainda com um jogo legal. Então, obrigado, Capcom, por não fazer tanta merda assim quanto faz suas irmãs japonesas aí.
Obrigado.
O mínimo faz 3 coisas boas e uma merda, a gente aceita.
Isso, tá bom, pelo menos aí a proporção.
Dá pra tancar o erro.
Dá.
Dá pra tancar o erro. Bom, e aí, falando nisso, né, falando em Capcom, Mega Man, a gente já trouxe isso, já vamos jogar esse assunto aqui na roda, então. Porque, teoricamente, o Mega Man X, ele é pra ser uma evolução em diversos aspectos no Mega Man. É uma abordagem não diferenciada, mas evoluída na fórmula do Mega Man. Por Sim. que uma abordagem evoluída? Porque ele pega o aspecto básico do Mega Man, protagonista azul que dá tirinho, correto? Certo. Robot Masters, certo? Com poderes que são fracos, né? Sim. Entre si, tem um ciclo de armas lá, certo?
Sim, 8 fases, chefão
isso,
no final,
chefão
aquela
no
coisa.
Final, isso aí. E ele leva pra um outro patamar de jogo, né?
Se tu compara o X com os anteriores, não tem lá tanta mecânica que, tipo, é muito diferente, né? É tudo a mesma coisa, só que melhor pra caralho.
O esqueleto tá mantido, né?
A pele,
as roupas.
Dá pra ver que é a mesma franquia.
Isso.
Né? Mesmo que mude muita coisa, o visual, claro, evolui pra caralho. Né? É bem diferente.
Eu arrisco
mais modernoso.
As melhores evoluções assim, da história dos games é de Mega Man pra Mega Man X. Os caras conseguem
pra caralho.
Dá pra dizer.
Evoluir sem tirar a essência, é sensacional.
É difícil a gente ver isso mesmo, né?
Tanto que tu vê que, tipo, quando uma franquia meio que evolui, né? Sempre tem aqueles nerdão que fica, porra, meu, gostava mais antes, né, meu? É. Eu não ouço o Mega Man isso aí, cara. Eu não ouço ninguém falando, pô, o X é ruim, meu, prefiro os outros lá, porque ficou uma bosta o X. Ninguém fala isso, pelo menos na minha roda de amigos aqui. Né?
O que eu ouço é mais uma questão de abordagem dos Mega Mans, né? Porque o Mega Man X ele já entra num tom mais sóbrio, vamos dizer assim. né? Ele já tem uma vibe meio...
Mais cool, né? Vamos dizer assim. Né?
Isso, é meio distópico já,
mais,
né?
Mais adolescente, vamos dizer assim.
Isso, ele dá um pulinho ali no Ed. Ele não fica 100% Ed Lord, Darkness, Hello Darkness, My Old Friend, né? Mas ele já tem...
A Turma da Mônica normal, a Mega Man normal. A Turma da Mônica teen aí, como é que chama...
Mônica adolescente, né?
Isso, é a Mega Man X, a comparação é essa.
É a comparação mais ou menos essa. É basicamente, cara, é porque se você pegar os inimigos, os robozinhos inimigos do Mega Man normal, né? Eles têm esse lance meio cute, meio fofinho ainda, né? É um coelho com os olhos grandões, aí de repente é um outro robozão que ele é redondinho. E se você pegar o último Mega Man... Do Nintendinho, né? Uhum. Que foi o 6, né? Isso. O Mega Man 6. Os próprios Robot Masters já estavam pegando um ar de galhofa, né? Os primeiros Robot Masters, eles ainda tinham um lance assim, meio... Eram robôs específicos para tarefas específicas, né? E aí depois eles foram... Isso aí até o 3, mais ou menos, eles mantiveram essa vibe. Do 4 em diante, começou a pegar várias galhofas. Aí pirou o Tomahawk. O Faraó Man, o Tomahawk Man. Aí começou, foda-se, né? Centaur Man, começou a viajar. Na groselha é legal.
Eu não sei, depois de... Se não me engano, acho que depois do 3, ou depois de um determinado Mega Man, os Robot Masters, eles eram escolhidos pela criançada do Japão, né? Eles faziam...
Tinha um lance assim, né? Uma enquete, né?
Eles faziam um concurso e aí a criançada mandava os desenhos, aí eles escolhiam os melhores, e acho que a Capcom escolhia dois e os 6 eles escolhiam da criançada pra entrar no jogo.
Mas que excelente ideia, só que não.
Inclusive, isso aqui vai estourar a cabeça de muita gente aí. O criador do One Punch Man, o Yusuke Murata, né? Mais conhecido como Number One. Ele criou dois robôs do Mega Man. Muita gente não sabia disso.
Caralho!
Say what?
Yes, ele criou o Dustman e do Mega Man 4 e o Crystal Man do Mega Man 5, cara.
Caralho, que massa, mano. Eu não sabia disso. A informação aí.
Aliás, aqui parênteses, tá? Eu joguei Mega Man, enfim, o X aí, a série completa, né? Joguei, não todos, mas alguns do Nintendinho, né? Do Mega Man anterior aí. Mas eu não sou o fã da série. Eu acho legal, curto, massa, beleza. Não conheço quase porra nenhuma.
Você jogou mais pelo dever cívico, né?
Isso, basicamente. Mas eu joguei, gosto pra caralho, beleza. Sei que é muito bom. Mas não é o jogo que eu sou aquele fã fissurado, puta que pariu, como o Fausto é.
O seu relacionamento com Mega Man se assemelha ao meu com Castlevania, cara. Gosto muito.
Olha aí, pode ser. Puta. A gente sabe que é bom pra caralho.
Sabe?
Mas, tipo, ok. O que eu mais vou falar aqui hoje é: caralho, sério? Porque eu não sei porra nenhuma da franquia. Tudo que você falar, eu vou ficar tipo: caralho, sério?
Vai ser assim quando for o episódio de Kingdom Hearts, Samuka. Fica tranquilo.
Vai ser.
Vai ser eu no Kingdom Hearts. Fica tranquilo. Relaxa que você vai ter seu momento de brilhar de novo.
Muito obrigado.
Então, Crystal Man, né? Aí, olha só, mas tá vendo como é que ele pega a essência do Mega Man, ele não é que ele seja infantil de fato, mas a ideia é tentar permanecer ali, né? Não sair dali. Não é que ele queira evoluir ou ele vira um jogo infantil de fato, mas ele ainda tem uma inocência, né? Uma coisa assim de brincadeira e tudo mais. Só que o Mega Man X, ele já entra num outro aspecto, né? E já começa assim, na hora que tu põe o cartucho no Super Nintendo, que você liga, a primeira coisa que já aparece são os arquivos do Dr. Ken falando sobre o encontro dele com o X, né? E ele já lançando a braba, falando que o X é provavelmente o robô mais forte do universo e ponto.
Aliás, aqui eu posso dar pitaco sim, tá?
Opa, fala.
Mega Man X aí é o melhor jogo de robôs da história. Pelo fato de citar Asimov na abertura. Muito obrigado,
sim,
Mega Man.
Sim, ele cita as leis de Asimov. É verdade.
Ele fala que o Mega Man é muito poderoso, enfim, criou consciência, emoções e tal. E daí o diário conta que tem medo do que pode acontecer se esse robô, de repente, não cumprir a primeira lei da robótica. Né?
Isso.
Que é não fazer dano ou deixar vir dano à humanidade, a um ser humano, enfim. Isso. Ele cita isso como primeira lei, realmente. E, porra... é Asimov isso aí, né? Uhum. A gente meio que considera como uma coisa da robótica em geral, meio que popular, né? Mas Asimov que falou essa porra aí, que cunhou essa trilha robótica, e Mega Man referencia isso. Eu achei excelente que um jogo sobre robôs, né? Obviamente faz homenagem aí ao cara que criou a porra toda, que foi o Asimov. Muito obrigado, Mega Man. Então, só por isso já, o meu respeito aí à série, porque eles sabem do que estão falando.
É, sobre essa lei, né, porque teoricamente o Mega Man, o X, né, ele seria o primeiro robô com esse livre-arbítrio, né, com a sanciência, né, de poder tomar as decisões e ter sentimentos e blá blá blá. Mas há controvérsias, né, mas não sei se cabe aqui, mas a questão é que ele era um robô tão poderoso, né, igual você pontuou aí, que o Dr. Light simplesmente decidiu não soltar ele na época dele, né? Falou, não, você precisa...
É, e não só isso, que o grande poder do X, a gente vai falar isso mais na lore, né, mais pra frente, mas o grande estalo do X é a capacidade ilimitada dele. Uhum. Não é só ele ser foda do estado puro que ele tá ali agora. É a capacidade dele sempre crescer e sempre evoluir, que é por isso que é o grande problema, né? O grande problema do X é esse, é ele acumular poder e isso... Aliás, levar a grandes problemas,
e
né?
E mais do que isso ainda, né? Mais do que acumular poder, enfim, evoluir, é inclusive, assim, o grande estalo de poder do X é imitar o Ryu, né? Puta que pariu.
Sim, que isso
se
tem
isso
no jogo.
Se isso não é poder pra caralho...
Isso tem no jogo, inclusive, né?
Assim, principalmente porque o nome dele é... Você sabe por que o nome dele é X, né?
Eu não porque faço ideia, vamos lá.
É uma incógnita. Ele
é uma variável, ele representa...
É uma variável.
Interessante.
Né? O X é justamente por causa disso, é uma variável que representa Unlimited Power.
Unlimited Power! É verdade. Bom, vamos falar agora um pouquinho, então... Assim, gameplay é a mesma coisa, né? Tecnicamente. Mas tem uma série de pequenos fatores no Mega Man X que o fazem bem diferente do Mega Man normal. E a primeira coisa...
Mas vamos lá primeiro pra audiência que não jogou, de repente, nem o Mega Man original.
Por favor, né? Samuka. Be my guest.
Vamos resumir de modo bem resumido mesmo o basicão, assim, o bread and butter do Mega Man. Né?
O arroz com feijão do Mega Man é o seguinte.
Isso, o que é que tu faz? Tu pula, tu atira pro lado nos inimigos.
Isso.
E é isso.
Você não mira pra cima e pra baixo, você só atira pra frente.
Isso.
É importante lembrar.
Toda a mecânica
isso.
do jogo é tu pular pra atirar na altura certa e tal, né? Então isso. Atira pra frente e é isso aí. Esse é o jogo. E claro, né? Pular, passar fase, desviar de obstáculos, desviar de inimigo, tudo isso.
Afinal de contas, é um platformer ainda, né?
É,
um
jogo mas o básico que tu faz é isso: é correr, pular e atirar.
Isso, né? Aí.
E o X é isso, basicamente, né? Com algumas coisinhas a mais que tu começa a perceber, né? Como pular na parede, dar o dashzinho e tal. Mas o básico é aquilo ali ainda, né?
Sim, aí eu quero o input do Fausto, que eu tenho certeza que ele vai fazer uma massagem tailandesa no que eu vou falar aqui agora.
Caralho.
Então, olha só. Ele não só, o Mega Man X, ele não só, ele traz essas variáveis todas, né? Fazendo esse link aí com o nome dele. Mas... ele faz isso de maneira excepcional já na primeira fase, não é não, Fausto?
Sim, com certeza. É o famoso tutorial disfarçado, né? O tutorial. É. Você está sendo lecionado sem saber que está sendo lecionado.
Ready your cards,
que é o melhor tipo de tutorial possível, né? Porque ninguém merece na tela aparecendo um monte de texto falando, aperte o botão tal para tal coisa.
Porque como o jogo, a base dele é simplista, então assim. Não, é como se fosse tomar o jogador como idiota, né? Se você falasse, aperte o X pra poder pular. Porra, se você não falasse isso, eu ia ficar a minha vida inteira aqui sem saber que eu tenho que apertar um botão.
Tem jogo que faz isso aí.
Mas eu digo assim, pela natureza simplista do jogo, eu acho assim, você não vai comparar com um RPG super complicado, que obviamente vai precisar de tutorial, né? Uhum. Você não vai descobrir as coisas, mas Mega Man é muito simples, cara. Então, assim... É a melhor
Será
maneira.
Que aquele jornalista daquele vídeo do Cuphead conseguiria jogar Mega Man? Porque lá falava, aperte tal botão para pular e tal para dar dash. Ele não conseguiu passar por uma hora.
Ele ia cair naquele primeiro abismo. Né?
Tinha na tela ali escrito para pular e dar dash. Ele não conseguia. Mega Man para ele, acho que é uma parada impossível.
Ele não ia descobrir que era possível pular, dar o famoso pulo na parede, né? Ele não ia descobrir isso.
Isso, é o wall jump.
Não, é porque não tem nada indicando o wall jump, né? O jogo, quer dizer... Tem indicando, né? Você enfrenta aquele Bumblebot lá, né? O robô abelha. E cai a passarela que você tá. Inclusive, a primeira fase é uma das músicas mais lindas desse jogo. E você já chega naqueles carrinhos, passando tudo que é lado, a porra de uma grande avenida. Aquilo cai, né? E aí, depois que cai, você fica preso, assim, tipo, caramba, o que eu faço, né? Os jogos modernos falariam, ó, pula ali na parede, agora o X, ele pode fazer não sei o quê. É quality of life.
De repente uma setinha pulada ali pra cima.
Isso. É. E não precisa nem ir longe, porque o próprio Metroid fez algo parecido com isso, né? O Metroid, quando você aprende a dar wall jump, ou a parte que é pra dar wall jump, tem aqueles bichinhos que mostram pra você que você pode fazer isso, né? Ele, poderia ter feito de maneira, como é que se diz, mais...
Disfarçada.
É, disfarçada, mas dentro do jogo, mas nem isso, né? Ele joga você ali, aquele método bem heavy metal, né? De ensinar o filho a nadar. Você isso. Joga o moleque na piscina e foda-se, sabe?
É bem isso aí.
Mega Man X.
E eu queria perguntar pros senhores, porque eu não tive essa experiência. Eu joguei Mega Man X aí depois de adulto já, depois de jogar outras coisas, né?
Certo.
É, eu não sei se vocês tiveram a experiência de jogar Mega Man X no Super Nintendo na época do lançamento.
Ah, com certeza.
Tive.
Mas eu imagino que a pessoa que jogou Mega Man 1 até o 6, sem o wall jump, e cai no buraco ali, deve explodir muito a cabeça quando ele dá o wall jump pela primeira vez.
É, assim, se você joga sem ler o manual, sim. Ou seja, todo mundo. Então,
isso,
de fato.
Isso, porque eu ia falar. Quem lê a porra do manual, puta que pariu.
Porque, não só por isso, porque se fosse uma mecânica bem conhecida, hoje em dia, a gente, jogando o jogo pela primeira vez, às vezes a gente nem precisa de tutorial pra saber o que a gente tem que fazer por causa de mecânicas conhecidas. O wall jump não era conhecido na época, cara. Não era uma coisa assim,
verdade.
Sabe, é uma mecânica que tem no jogo do Mario, no jogo do Sonic, eu sei lá, não tinha isso, de você ficar pulando na parede. Então, quando você descobre isso, é mind-blowing mesmo.
É mind-blowing e é revolucionário, tão revolucionário que é algo que virou padrão em jogos de plataforma mais pra frente, né?
Sim, é uma virou mecânica padrão... que tá, tipo, meio que em qualquer jogo de plataforma, né, mais...
Até no moderno, 3D,
mais, vamos dizer, comum, assim...
Sim, né? Até 3D depois, né, 3D, cara?
Também, é verdade, também.
64 tem o wall jump, né?
Sim, virou mega padrão dos jogos, cara. Os caras foram adicionando isso, né? Uma outra coisa que é uma evolução do Mega Man normal é o dash, né? Porque o Mega Man normal tem o slide, mas o slide, ele tá mais pra um movimento diferenciado do que necessariamente algo que te acelera.
É. Aliás, um slide com uma pose muito boa, inclusive.
É. No Mega Man X padrão, nesse original, o slide ele só vem quando você pega a armadura
as
da
botinhas,
bota.
Né?
É. Isso. Mas assim, qualquer pessoa... o dash, isso. Qualquer pessoa em sã consciência vai pegar logo no começo, porque é quase mandatório você jogar a fase do Tio Penguin primeiro. Né? Ou Chili Penguigo, se você jogou a versão japonesa, né, no Rokuman X. Então, assim, outra parada, assim, game breaking, né? Groundbreaking total game changer, motherfucker, foi o dash.
É, porque, assim, o slide era mais um movimento evasivo, né? Era um movimento pra você sair de perto do perigo e certas vezes esquivar por baixo de plataformas,
tiros, né?
E tal. Já com o dash, cara, além de você, de certa forma, ter isso, né? Ter esse movimento evasivo, você combina ele com o pulo e você, tipo, abre um leque de movimentação, né? Porque você pode pular mais longe, né? Você pode subir dando o wall jump com o dash, você consegue alcançar distâncias maiores no pulo. É um casamento maravilhoso de jogabilidade.
Sim. E como eu disse, né? Lá na primeira fase você já tem um gostinho do que é o Mega Man X em termos de jogabilidade, né? Com o tutorial disfarçado, que é a primeira fase. Você já tem um gostinho do estilo de jogo como um todo. Que apesar de ser um platformer bem Mega Man, ele é mais intenso que o Mega Man normal. Aí o Fausto pode discordar ou concordar comigo, mas a impressão que eu tive é que ele é bem mais... O ritmo dele é mais intenso. Não é frenético, mas é muito mais intenso. O Mega Man normal, ele é bem cadenciado. Ele tem aqueles momentos de você... o momento de combate e o momento de você pular a plataforma.
É porque pouca gente, aliás, não nota isso, mas os Mega Mans originais, eles eram seccionados, né? Você seguia uma tela... Aí você chegava no final da tela, aí fazia aquela transição para a próxima tela. E o Metal Gear Solid ele mudou para ter aquela progressão contínua, né? Você vai andando, uhum, até, né, junto com você até o boss. Aí acho que mantiveram aqui no boss, porque você pular na portinha do boss, aí ali sim tem uma transição de tela, de uma tela para outra. Mas aí então é ritmo contínuo, cara. Se você tá andando, se tem um inimigo na sua cola, você não tem como mudar de tela e fazer ele desaparecer igual no Mega Man original. Ele vai continuar atrás de você, e se você continuar correndo, vai juntar mais inimigos, vai ficar mais difícil. Então ele tem um ritmo bem mais acelerado mesmo.
E essa parada do boss que você citou, Fausto, isso é um elemento de gameplay, de game design, na verdade, muito foda, né? Porque você vem numa fase que é naquele ritmo quase constante, porque todas as fases do Mega Man X são assim. Sim. E eu acho que o melhor exemplo é a fase do Boomer Quanger, que é uma fase que ela é vertical, né? Então, uhum, você tem que ir subindo, na verdade, que já dá uma puta diferença em termos de plataforma, já que a maioria é side-scroller literal, então vai da esquerda pra direita, né? É. O jogo ele já te faz o seguinte: agora tu vai de baixo pra cima e intenso, né? Bicho toda hora na plataforma te atirando e você desviando, não sei o que, papapá. Isso sem contar os outros elementos de gameplay que a gente não citou, como os colecionáveis, né? Os heart tanks que aumentam a sua vida, uhum, uhum, os energy tanks, as peças de armadura que eu vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente. Então, assim, e tu chega... Quando você chega no boss, é que você fala assim... Puta, deu uma respirada. E como é que é isso, que é essa respirada? É aquela portinha que você vai em câmera lenta, né? É. Pra uma antessala. E aí você passa da antessala.
E você é obrigatoriamente aparece pro boss pulando nela. Você não pode passar andando, porque senão você não é um jogador de Mega Man.
Sim, sim, sim.
Eu ia falar isso agora. É. Vocês passam andando, pulando com dash.
Ou pulando ou dando dash. Nunca andando.
Que eu vou com dash, toda a vida, sempre.
Eu sou vida louca, eu pulo e dou dash.
Isso, é exatamente, mas dando o dash, tu congela a tela com o dash, é isso?
Ou é eu isso, também. Ou é pulando, nunca andando. Quem faz
jamais
isso,
andando,
não, tá errado. Andando é caótico mal, cara. É caótico. Se a pessoa passa andando, ela é caótico mal, ela não bate bem da cabeça. Você tem que fazer um teste de Turing com ela ali, porque o negócio é brabo, viu? Bom, outro elemento diferente, o que eu citei lá no começo e vou fazer uma puxada aqui agora, são justamente os Robot Masters, que aqui não são bem Robot Masters, né? Eles são os Reploids. A gente vai falar lá na lore porque Reploid. Mas assim, primeiro é que eles não são Men como Mega Man, né?
Eles não são Men, não são coisas também mais, né?
Primeiro de tudo, nem o Mega Man é Mega Man, porque o nome dele, na verdade, é X, muito embora os jogos não façam muito em ajudar isso, né? Eu acho que só cravaram que o nome dele é X do 4 pra frente, porque aqui chamam ele de X, aí vira e mexe chama ele de Mega Man no próprio Mega Man X1, lá no X2 vão chamar ele de Mega Man o tempo todo, no Mega Man X3 misturam também o tempo todo, e aí no X4 só que chamam ele de X o tempo todo, e o nome dele é X, ponto, ele não é nem Mega Man. Né? Eu acho que colocou o nome do jogo de Mega Man X ou Rockman X pra fazer o elo, né? Puxar a venda, enfim. Estratégia de marketing, né? Mas o X por si só, né? Além de copiar poderes e ser azul, ele não tem outra semelhança com o Mega Man, né? E os Robot Masters aqui, né? Os Reploids, eles não são Man e nem são coisinhas, né? Do tipo o Dustman, que era um um aspirador de pó.
Meu Deus do céu, né? Puta que pariu.
O Dustman, que era...
Não dá pra levar a sério, né, cara?
Porra. Não, assim, é o que eu falei. Até o Mega Man 3, gente. Até o Mega Man 3, porra. Quem? Gutsman, Cutman, Woodman, Fireman, porra. Napalman. Tem uns bichos
bacanas. Eu lembro do Cutman do desenho animado, cara. Era muito foda.
Porra, tem uns Robot Master legal, né? Aí, porra, aí vem... Cara, a minha raiva suprema ainda é o Faraó Man, cara. Eu não aceito. Não aceito.
Não aceito o
design. Que a história dele era um robô, que era um robô que ficava na porra do museu, velho. Era um robô que tava no museu.
Vamos fazer um dia um top 3 ao contrário do Robot Masters.
Piores Robot Masters, é isso aí, a gente tem que fazer. E aqui não, aqui são Reploids, que eles são robôs, androides, whatever, construídos pra uma função, e que eles se rebelam por causa de um pequeno detalhe na lore, né? Eles se repelam por causa desse pequeno detalhe na lore, mas assim, a característica geral em todos os Mega Man X é que eles são animais, né? Ou a grande maioria deles são animais. Nesse jogo eles são todos animais, né?
São todos,
é isso. É um nome de trocadilho, né? Todos os nomes deles têm um trocadilho.
Isso, isso mesmo, né? Aqui a gente vai usar a terminologia americana pros nomes, que é porque tem muita variação, na verdade. Eu ia falar pequena, mas tem muita variação nos nomes japoneses. E embora eu tenha jogado na minha infância o Rockman X, e lá não mostra o nome japonês, né? Mostra o nome romanizado, versão japonesa do nome. Mas, por exemplo, nós temos o Tio Penguin. Chill, não tio, tá?
Chill. Ah, obrigado.
Tio Pinguim.
Porra. Tio Pinguim, o Tio Pinguim. Tio Pinguim, que no japonês ele é o Ice Penguigo. Nós temos o Spark Mandrill, que é um mandril. Mandril, pra quem não sabe, é basicamente um babuíno, né? Um macacão do mal. Armored Armadillo, que é um tatuzão. O tatuzão, tatu bola do mal. Cujo nome em japonês é Armor Armage. Launch Octopus, que é um polvo que lança mísseis, que tem arma, minha arma favorita nesse jogo, inclusive, que é o Launcher Octopold. Octopold, tá? Esse é o nome dele em japonês.
Eu acabei de imaginar ele com um monóculo e cartola.
É. Nós temos o Pumer Kuanger, que é um besouro com a gata, né? Que eles falam, aquele besourinho que tem tipo umas pinças tesoura. Tipo o Pinsir do Pokémon, tá?
É, o nome mais dele fácil. Não foi traduzido, né?
Estranho. Ah, não, acho que ele ficou como Boomer Kuanger mesmo.
E ninguém sabia que porra era um Kuanger.
É porque eu acho que... foda-se, né? Que Boomer Kuanger, na verdade, ele é um cara velho, ele reclama que tudo estão colocando lacração nos desenhos dele, que a infância dele morreu, esse tipo de coisa toda. Ele é o Boomer Kuanger. Aí Deus. Tem o Stink...
olha esse humor e piadas aí, hein?
E tem o Stink Chameleon, que o nome dele, em japonês, é Stink Camaleão.
É legal também que esse robô também, a trilha sonora da fase dele é legal, chama Fields of Gold. Né?
Fields of Gold, é verdade. Tem o Storm Eagle, que provavelmente tem a trilha mais remixada de todos os tempos do Mega Man X, né? Que é o Storm
Eagle.
Com razão,
Eagle. Porque é a melhor trilha.
E temos o Flame Mammoth. O Flame Mammoth, que é o Burning Numander em japonês.
Como?
Que é um mamutezão. É Burning Numander. É um elefantão que cospe fogo pela tromba e foda-se.
E a arma que ele pega pro Mega Man é um lança-chamas, foda-se.
É um lança-chamas e foda-se, exatamente.
Destrói qualquer porcaria na tua frente.
Isso, é isso. Zero fodas, né? Zero
Aliás, fodas. Aqui um detalhe foda, porque a gente sempre fala muito aqui no Galinha que jogo bom tem muito, mas jogo foda tem detalhes fodas, né?
Sim.
A minha cabeça explodiu pra caralho quando eu vi que um jogo de Super Nintendo teve o cuidado de fazer um lança-chamas não funcionar na água, cara. Eu achei muito foda isso.
Cara, isso é genial.
Isso é genial. Cara. É coisa tão idiotamente demais. Simples e óbvia.
É mínimo. E o Mega Man X tem muito desses detalhezinhos.
E o jogo não faz essas paradas, cara. E tu vai usar na água um lança-chamas e obviamente não funciona. Uhum. Né? E aqui é assim, cara. Então, porra...
Eu acho tem que cabe citar esses pequenos detalhezinhos. Tem uma coisa do Mega Man X2, cara, que é uma arma que você faz tipo um bloco de gelo. E na fase debaixo d'água ele flutua. Por causa da densidade, né? Então ele vai subir, sacou? E aí tu usa isso o tempo todo pra criar a plataforma pra você mesmo. E isso é uma outra coisa muito bacana que veio do Mega Man normal pro Mega Man X, que é as armas, elas não são necessariamente armas, né? Elas são ferramentas de utilidade pra você.
Sim, sim.
Pra vários. Aqui elas têm mais uma função de arma mesmo. A maioria delas é tipo, mais porrada, né? A grande maioria.
O bumerangue é um que acho que é o mais útil fora de combate, né? Disparado, assim. Pra pegar as paradinhas colecionáveis e tal.
Porque o restante é porradaria mesmo. Porém, tem essa função de você usar em pontos específicos do mapa pra liberar outras coisas, né? E eu acho que um outro ponto bacana de citar é justamente a tela de seleção de boss, né? Se você lembrar do Mega Man normal, era basicamente quadradinhos com os bosses, a carinha do boss lá, quando você seleciona... Né? E boss lá, e você descobria quem era o boss. Aqui ele mostra aonde que o boss tá dentro da área que você tá ali como Mega Man X, cara. Como o X. Né? Aí no caso, por exemplo...
É um mapa geral.
Isso.
E até detalhes do
robot. Ele mostra esses detalhezinhos, né? Tipo, mostra fase mesmo, mostra detalhe do Robot Masters, né? Cara, é foda.
É bem bacana.
É. E assim, você vê que os bichos são pesados, né? Você não dá nada, tem tipo 200 e não sei quantas toneladas.
Eu não sei, cara, porque tá em libra e eu não sei quanto que é a porra de uma libra, então eu não vou...
É, libras e pés, né? Que bosta. É,
eu não, ô, eu
Estados
não
Unidos, vou tomar no teu cu, né? Puta que pariu, essa bosta de sistema imperial aí.
Ódio. Sistema imperial é uma bosta, né, velho? Porra.
É inútil essa merda, bicho. É que mede a porra da distância em pé. Vamos se fuder.
Só faltou eles colocarem assim, ah, esse robô mede... 3/4 de um campo de futebol.
É, ó, só pra fins de comparação, o Tio Penguin, ele tem 1,63m de altura. 1,63m de altura e pesa 108 quilos, cara.
Pra fins de comparação, eu tenho uns 7 pés, praticamente.
Isso, você tem 2 metros redonda, né, Samuco? 2 metros. 2 metros redondo. Então, cara, eu ó, o seu robô favorito, que é o da arma favorita, né, que é o Flame Mammoth, ele tem 3,21m de altura.
Bom, respeitável.
E pesa 327 quilos. Olha aí. Olha
só. Gordinho, né? Gordinho.
É um rapaz fortinho,
né? Isso.
É, o meu favorito, que é o Spark Mandrila. Spark Mandrila, 3 metros de altura, redondo, 294 quilos.
Só pra deixar claro aí que a arma que eu mais curto é essa, mas o meu robô que eu mais gosto é o Storm Eagle.
Ok, vamos.
Disparado, inclusive.
Vamos fazer aqui um. Pá, rapidinho. Desse jogo aqui, quem é o Reploid favorito? Reploid, não vale falar
personagem. Storm Eagle.
Sua amigo, boss Samuca.
Foda, design foda, fase foda, música a mais foda do jogo, muito massa.
Dessas, mas eu entendo por quê.
Da música. Vai lá, Fausto. Quem é o teu Reploid favorito?
É o Storm Eagle mesmo, cara.
É
porque o design dele é muito foda.
É muito bom, cara, o design.
E a história, a leve lore da historinha dele também é bem legal, porque ele se destaca entre os outros, né?
Uhum.
A lore que a gente vai falar mais pra frente, mas ele é o único assim que você escuta, você fala, caramba, cara, aí você quer saber um pouco mais sobre ele, assim, mas ele realmente é o destaque dele.
E pô, não só isso, ele era amigo do X mesmo, né, cara?
Sim,
ele chega a tentar convencer o X a se juntar, né, à rebelião do Sigma. Ele fala assim, não, pô, cara, que isso, eu não quero lutar contigo, eu gosto muito de você, vem pro meu lado, brother, vem pro meu lado.
Na realidade, ele tentou parar o Sigma, né?
E o Sigma. Sim.
E aí ele, obrigou ele a seguir a causa dele, né? Então ele faz, assim, mesmo de coração, um partido. Mas ele, na realidade, ele foi o único que se rebelou do Maverick Hunters, né? Ele foi o único que se rebelou contra o Sigma, mas tomou um cacete aí, teve que entrar pro...
Bom, e então, não é nem só pra ser diferente, mas é porque ele sempre foi mesmo meu favorito, é o Spark Mandrill. Eu gosto muito da fase do Spark Mandrill, eu gosto da música do Spark Mandrill. Não gosto do poder do Spark Mandrill, mas ele em si eu acho muito legal, cara. Porque ele
quando você chega na fase dele, né, velho? Pra enfrentar ele, você é tudo escuro, né? Só vê
tá tudo escuro, dele. Só vê as luzinhas que ele tem no ombro, né? E porra, tu vê que é um gorilão, um mandrilzão gigante, e ele dá zero fodas pra você. O primeiro ataque dele é geralmente dar um dash, um soco na tua cara. ele dá zero. Ah, seu Mega Man X, então toma isso aqui.
Tá errado, ele não tá, né?
Não tá, porra. Ele vai pra dentro mesmo.
O único fraco dele é o motivo, as motivações dele, né?
Ele é idiota. Ele é um porra do... Ele é idiota.
Mas... O cuzão mesmo.
Ele é o cuzão mesmo. Agora é a hora que a gente separa o joio do trigo. É a hora que a gente vai fazer. Eu já separei aqui todo, já botei a luz aqui, pô, acendi uma vela aromática, porque meu nós amigo. Vamos.
Os guardanapos de papel.
Já, aqui, ó, bolinho umedecido, Fausto. Revolução na arte, irmão. Agora nós vamos falar...
Já separei aqui o meu... Opa, quer dizer...
Ui, que delícia. Nós vamos falar da trilha sonora que é... Cara, com todo o respeito a todos os outros jogos aí do Super Nintendo, mas pra mim é a trilha sonora definitiva do Super Nintendo.
Errou! Tem a FF6.
Tem. Mas eu, como eu disse...
Mas
eu
assim,
botei no comecinho, pra mim.
Eu vou concordar que dos não-RPGs... Porque RPG é foda, tem muita música foda no Super Nintendo. Dos não-RPGs é a trilha mais foda, com certeza. Eu falei que eu não sou muito fã da série. Nossa, meu Deus! Né? Mas a música é muito foda, não tem como.
Eu vou colocar meu aqui na cabeça de vocês, porque vocês vão se lembrar de Donkey Kong Country 2. E aí vocês vão ficar nessa dúvida. Mas eu acho que eu
é um o meu estilo é mais Mega Man ainda.
É, não é? Com certeza.
Rockzão desgraçado.
Talvez o Donkey Kong ganhe por ter mais, sabe? Tem muitas músicas bem marcantes, mas em questão de qualidade, se for pegar uma trilha sonora, uma faixa só, Mega Man tira de lavada.
É, o Mega Man eu acho foda porque assim, ó, ele tem. Não tem tanta faixa assim. Até tem bastantinha, porque cada fase tem a sua. Tem o tema do Zero, que puta que pariu, que tema maravilhoso. Né? Tem as várias músicas da fase do Sigma, que uma não é tão boa assim, mas o resto compensa pra caralho.
Essa diferenciação, assim, eu acho que é porque foram 5 compositores, né, cara, que fizeram a
trilha. Foi por aí, foi um time bem grande. Mas eu acho foda. Que assim, ó, o Super Nintendo tem um chip de som ali bem legal pra época, né? Mas ainda assim é MIDI, não tem muito como tu fingir que é um instrumento musical de fato. Tu ouve e vê que não é uma guitarra, não é uma bateria, enfim.
É uma tentativa de emular, né?
Né? Emulada, exatamente. E daí tem os gênios Super Nintendo que conseguem fazer milagre. O Ematsu sendo aí o mestre motherfucker da porra toda, né? O que ele faz com essa parada aí do FF6 é absurdamente, ridiculamente impossível.
Cara, porra, Dancing Mad, ela não é só um ápice, bicho, da composição, ela é um ápice da engenharia.
Sim, um ápice técnico, exatamente.
Sonora, né?
Não é só composição, é a parada técnica que ele faz, é muito foda.
Eu queria falar engenharia sonora, mas eu caguei tudo.
Eu ali. Acho que ele, o Mega Man, eu acho que ele se destaca pelo seguinte: ele é o jogo do Super Nintendo que consegue emular melhor, eu acho, o que seria um rock foda com guitarra e baixo e bateria e a porra toda.
Tem uma porra de um solo de bateria no meio da música.
Então, bicho.
Tem, cara.
Não, e o tema da fase do Spark Mandrill, que tem no fundo lá um... uma guitarrona foda pra caralho no fundo. Bicho, que trilha sonora fodida. Puta que pariu.
Não, demais. Eu acho que o mais legal do Mega Man X, né, em termos de trilha sonora, é a forma como ela é inserida toda hora no jogo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas presta atenção, você dá o boot lá no jogo, né, no seu Super Nintendo, e aí você, né, faz aquele barulhinho da Capcom, né, e o jogo já começa com a porra de um riff. Já porra um harmônico com um riff do cara. Já põe outro ritmo pra você. Assim, ó, querido, o que você vai ver agora é um espetáculo de 4 horas de rock and roll. Você está pronto pra isso?
Isso, é isso aí.
Você está pronto pra isso? Você deseja, aceita os termos e condições do serviço. Porque,
cara, eu acho que esse bicho chama rock à toa, cara.
É assim mesmo que cara, o jogo já entra. Porque assim, mais uma vez, Super Nintendo, né? Nós estamos falando de MIDI, aí é uma tentativa de fazer soar como, né? Mas, cara, você não precisa ter muita capacidade de abstração pra entender que aquela nota que faz o uau é uma guitarra praticamente dobrando a Floyd Rose dela toda.
Fora que assim, ó, não só MIDI, mas se tu pega um PC hoje em dia e pega um MIDI pra fazer uma composição, vai sair bom pra caralho.
Sim.
O espaço no cartucho que tinha disponível pra botar a música ainda por cima era muito pequeno.
Isso, que então, é o importante.
Porra, velho. O chip do Super Nintendo, mais a tecnologia da época, mais o espaço disponível pra isso, eram limitantes muito grandes, cara. Então, o que esse jogo aqui faz é um treco muito, muito foda mesmo.
É o famoso tirar leite de pedra total, né, velho?
Isso.
Total. Total. É isso que
porque
que
vai ter gente aí falando, tipo, né, mais novinho e de repente vendo DJ hoje em dia fazendo música eletrônica no PC e falando, ah, mas olha aqui, ó, o cara faz o PC a música e fica foda. É porque hoje em dia tu tem muito mais tecnologia. Uma música hoje tem um tamanho maior aí em arquivo do que um jogo da época, né?
Sim.
Então, porra, é outra era, assim, é muito foda.
Exatamente.
Principalmente porque o cara tá fazendo música agora e não há 30 anos atrás, não. Tem uma pequena diferença, né?
Cara, é importante lembrar que se hoje o cara consegue fazer uma música nessa velocidade foi porque teve uns vários tarados, como é a equipe de composição aí do Mega Man X, pavimentou o caminho todo pra que a passagem dessa galera de hoje não fosse tão cheia de soluço como era no tempo dos caras, né?
É, a gente citou o Yuzo Kofiro no episódio do Streets of Rage, que teve uma relevância, assim, acho que mais óbvia, vamos dizer assim, na música, na evolução da música como um todo, né? Uhum. Música eletrônica, enfim. Uhum. Mas todos os jogos da época evoluíram um pouco esse processo. O pessoal estudou pra caralho todo o processo de fazer a música, comprimir o tamanho do arquivo formado pra caber na porra do disco. E cara, é fenomenal o trabalho que foi feito. Eu tenho um respeito absurdo por quem compunha música na época, porque, como tu falou antes, né, não é só compor a música, é um trabalho de engenharia e técnico fudido demais.
Absurdo, né, velho? Absurdo, absurdo. Agora eu queria falar de um detalhe, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção do que eu, mas conforme eu até citei, é quase o Mega Man, a trilha sonora do Mega Man X, ela é quase um rock ópera, né, cara? Se você for, sim, se você uhum. pegar ela no, vamos botar, no, na ordem cânone de bosses que você enfrenta, né? Ela é quase um rock ópera, cara. E o mais legal é que nenhuma das músicas te tira o tom do que se presta a fase, né?
Uhum, uhum.
E o mais legal, por exemplo, a fase de começo, né? A fase tutorial do Mega Man X, ela tem um loop super chiclete, super chicletinha, né? Que te embala bem ali. A música do Tio Penguin, ela tem um quê meio melancólico, por ser um negócio na neve, né? Um monte de notinhas agudas ali, como se fossem cristais de gelo e tal. A do Spark Mandrill provavelmente é a música mais metalzão, vamos
elétrica,
botar assim.
Elétrica, dá pra falar isso.
É, o cara, né? Porra, com certeza.
Tem a ver pra caralho com o chefão daí. É muito foda.
A música do Armored Armadillo, ela é uma parada prog pra cacete.
Bem, bem, assim, bem heróica, né? Daquela...
Sim, uhum, é, uhum. É bem heróica. Do Boomer Kuanger é tipo de parece de super-herói antigo, porque o Boomer Kuanger é basicamente um robô mais velho, né? Uhum. Na lore, então dá uma ideia de uma coisa mais velha, de alguém querendo recuperar a glória de antes. Enfim, eles conseguiram traduzir tão bem, né?
Não, peraí, enfim, tá pular a porra da música do Storm Eagle, que porra é essa? É quase uma música Top Gun, aquela porra no jogo, bicho. Maravilhoso aquilo. Cara, demais aquela música.
Não, a música do Storm Eagle.
Assim, eu não sei, as duas, eu vou falar as duas músicas preferidas do jogo pra mim. É obviamente, né, do Spark Mandrill e do Storm Eagle. E somente as duas que foram compostas por um cara só, que é o Makoto Tomozawa, né, que ele inclusive, o resto foram assim, foram os outros quatro compositores que, né, se alternaram ali. Mas ele compôs essas duas, eu acho que deve ter mais alguma de tela de não sei, mas de chefe foram essas duas. E sim. Olha só, ele praticamente compôs toda a trilha sonora de Mega Man Legends 1 e 2, viu? Fica aí a dica aí, então.
Opa!
Que é uma porra, trilha sonora, então, muito obrigado.
Excelente, cara, muito boa mesmo. Quando você olha, você fala, pô, essas duas músicas são as minhas preferidas, aí você vai e descobre que é o mesmo parágrafo, uh-huh. As duas, que é o mesmo que o cara só compôs, sabe? É foda demais, cara. Esse cara é um gênio.
Sim, sim.
É, eu tenho que dizer que as minhas favoritas são as mesmas, porém em ordem diferente da de vocês. Basicamente é isso. Porque eu gosto muito da fase do... A música do Boomer Kuanger, ela tem um lance especial pra mim. Muito mais do que ser uma música foda, ela me marcou na época da minha infância, sacou? Porque uhum. É uma fase que eu lembro de estar, assim, no ápice do poder do Mega Man pra mim, na minha mão ali. Eu lembro de muitas coisas dessa fase, no geral. né? Então, eu gosto muito da música do Boomer Quang, muito, muito. Eu acho que ela é, pra mim, a favorita. Logo depois vem a do Storm Eagle e aí sim a do Spark Mandrel. Porque, cara, são três músicas. Assim, no, cara, não tem música ruim. Você tem uma menos melhor que a do Tio Penguin, na minha opinião.
Isso eu ia falar. A maravilha de uma trilha sonora foda dessa é que você vai ter opiniões diferentes, porque são todas excelentes, né, cara?
Muito. E até do Tio Penguin, tu falou que de repente não é tão boa assim. Eu discordo, cara, porque ela encaixa com a fase e com o personagem.
Né? É, ela é menos melhor, não quer dizer que ela é ruim, né? Das melhores, ela é a pior, foi isso que eu quis dizer.
É, o que eu digo é que, tipo, eu acho que não tinha como fazer uma música melhor que aquilo naquele clima daquela fase. Ela encaixa muito bem pra aquele clima.
Sim. Né?
Ela destoa mais do resto por não ser assim tão pesadona, rockzão e tal.
Sim.
Mas ela encaixa bem com a fase. Então, pra mim, é perfeita pro que ela tem que ser.
É muito. É igual a do Armored Armadillo, né, pô? A do Armored Armadillo. É uma música de tatu, cara. Você. Você fala. Cara, isso é uma música de tatu.
Uma música. O que é uma música de tatu, Fausto? Vamos lá.
Música, caralho.
O que é.
Eu gostei,
uma
cara.
Música
é
de tatu. Vamos
cara,
lá.
O Fausto ele tem uma abstração muito boa, velho.
Mas, sim, né, cara? Começa aquele
top 3 músicas de tatu. Vamos lá. Nos diga aí quais são.
Só tem uma por enquanto e é essa.
Tem que aparecer mais aí, porra. Tem que aparecer mais.
Mas a representatividade de tatu aí tá muito baixa nos jogos aí.
É, então. É verdade, tá faltando tatu.
Sandlash tem tema no Pokémon? Não tem, né?
Não tem, olha aí.
Porra.
Aí, olha aí. Perderam a oportunidade.
Não tem um tatu aí no Digimon, ou
tem, o Armadillomon, porra.
Então, ele tem tema?
Não, não tem. Ele não tem tema.
Porra.
Ele tem só o tema da Digievolução, né? Vai, Digimon! Nanara, nanara. Mas fora isso não tem, não.
Ah, bom. Então tá.
A punheta sonora tá gostosa, Deus mesmo, hein? Que delícia, gente.
Mas tem aquela música do Tatu também, do FF6, que é quando o Kefka vence a porra do combate lá e o mundo fica tudo na merda, né? Porque tá tudo fudido. Porque tá tudo fudido. Porque tá tudo fudido.
Nossa, só. Ai, agora toca. Essa é a hora que vai tocar o tema do Vivi aqui no podcast.
Tava na hora, né? Quase uma hora de podcast já e não teve a música do Vivi ainda. Tá tudo muito sério hoje nesse podcast.
Eita, não, eu fiz uma piadinha, acho que nenhum de vocês pegaram, sobre a trilha sonora do Steam Chameleon, que eu falei que a música dele é Fields of Gold, ou minha piada foi muito ruim, ou você não percebeu.
Eu não entendi, eu não entendi.
Não, Fields of Gold
é uma música do Sting, cara.
Puta que pariu, parabéns. A piada é outro nível.
Nossa, okay. Senhora, faz uma piada, faz uma viagem no tempo aí, edição, faz favor, que a gente vai merecer. Essa mereceu.
Aí, vamos.
Tem um Steam Chameleon, que o nome dele em japonês é Sting Camaleão.
É legal também que esse robô também, a trilha sonora da fase dele é legal, chama Fields of Gold, né?
Meu Deus do céu!
Este é o Fausto, senhoras e senhores.
Este é Fausto.
Eu tava sentindo falta disso aqui, cara. Porra, eu tava pensando assim, será que eu vou ter que esperar até o Lost Sun, o Golden Sun, aliás, o Lost Age, cara? Porra, não vou esperar não, vou ter que dar um jeito de chamar o Fausto antes, cara.
Puta, a nossa isca foi Mega Man, né?
É, sacrificamos o medalhão, mas com uma boa razão, não é verdade?
Com certeza, com certeza.
Ah, rapaz, aqui tá tudo combinado aqui, irmão, fica
tranquilo. Olha aí.
Eita, até eu fiz piada ruim, puta que pariu. Ai, Jesus Crime. Bom.
Mas além da música de Monte Chefão aí, enfim, dos robozitos, né?
Sim.
Eu queria destacar aqui o tema do Zero.
Opa, tema do Zero.
Aliás, Zero, o melhor personagem da série Mega Man. Pau no cu de quem acha que não é.
Não, peraí. Nós temos que falar tudo que envolve o tema do Zero no Mega Man X, né, cara? Que
sim.
Você tomando uma surra do Vile na primeira fase.
Sim, sim.
Você tomando o pau dos paus do Vile.
Tu se achou fodão, né? Olha aqui, agora eu pulo na parede. Me respeita,
olha,
né?
Eu pulando.
Aí chega o Vile no robô que ele controla, o Mecha, sei lá que porra que é aquela.
Ele chega na porra do Power fugido. Suit, velho. Ele, é o Mega Man. Peraí que eu vou te mostrar como é que faz, X. Chega aqui, rapidinho. Vou te mostrar. Te dá um pau. Aí, de repente, a música para, né? Tipo, Zero. Aí você só ouve o... Que é o Zero carregando o blaster dele. Aí você... Caralho, quem é esse cara que vem aí? Aí chega aquele, robôzão de armadura vermelha, aquela cabeleira loura. E você, criança, em 1993, 94, 95 e adiante, você fala... Mãe, eu quero ser esse cara.
se não bastasse, ele pega uma porra de uma espada laser.
Mãe, eu quero deixar o cabelo crescer igual o do Zero. Verdade, essa é uma história que eu falei muitas vezes. E agora eu tenho cabelo grande como o do Zero, porra.
Cara, eu imaginei você, moleque, com cabelão tingido de louro, tá ligado?
Que, gema de ouro.
Na escola,
Zero, com espadinha de plástico verde.
Maravilhoso, cara. Bem, droga, bem agora boss, eu sou bem Zero. Molenga, né? Uma de balão, cara, fez uma festa com o palhaço, fez pra ele um balão verde, uma espada.
É, aquele balãozinho verde, né? Eu sou o Zero, pô. Hi-ho-hu, sou o Zero, pô.
É, eu não vou negar que eu, quando criança, não sei vocês aí, mas eu, quando criança, eu enrolava a cartolina, fechava com fita adesiva e fazia o canhão do Mega Man no meu braço.
Rapaz, quando eu comprava cartolina azul pra fazer trabalho no colégio, sobrava
isso,
que não virava o Mega Buster na minha mão.
Exatamente. Puta que pariu, minha cartolina azul não era, nunca era trabalho.
Não, que isso, cara.
Mamãe, não... cartolina tem que ser branca, vermelha e azul.
Pode ser uma azul, assim, bem específico, assim, igual do Mega Man?
Muito icônico, né?
Qual azul, filhão? Essa aqui do joguinho aqui, ó, é só não, porque não, eu achei bonita a cor.
Mega Buster é muito icônico.
Cara, e eu levava isso aí, tipo, não era uma coisa provisória. Eu fiz, né? Eu era criança. Eu enrolei a cartolina, botei uma fita adesiva em volta e foda-se. Mas eu tinha guardado isso em casa. Levava pra casa de amigo pra brincar. Não era uma coisa provisória pra um dia.
Era o Mega Buster, né, cara?
Era o Mega Buster, cara. Pô, eu era o Mega Man, me respeita.
É, respeita aí, pô. Respeita a história. Bom, na hora que você liga o joguinho, né?
Uhum.
Ele conta que o ano é 21XX, que tipo é 2100 e foda-se, o que importa.
E alguma coisa, caguei.
Sacou? É 2100 e foda-se. E aí, o Dr. Ken, que é um cientista Ken? Humano.
Não tem de Ken de Ken Ryu, tem de Caim, né?
Caim. É porque agora English pronunciation class.
Aliás, já avisando que eu não vou falar do Dr. Wily, eu vou falar do Dr. Wily, porque pra mim é Dr. Wily.
Não, pra mim é Dr. Wily, porra. Dr. Wily...
Pra alguém não é Dr. Wily, caralho.
Não, originalmente é Wily, né, mas...
É, Wily, tanto é que em japonês eles chamam ele de Wily.
Não, mas não é, foda-se.
Aliás, ok, justo.
Aliás, tem um nome japonês aí que... vamos prosseguir.
Vamos chegar lá. Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu tô ligado onde o Fausto quer chegar. Relaxa.
Eita, eu não tô ligado, eu vou ser surpreendido aí, não tô ligado.
Daí o Dr. Kane, ele encontra uma cápsula com um robô do passado,
sim,
que é o X. Tem um aviso, né? O Dr. Light aparece como um holograma, um clássico já também na série, né? E fala assim, warning, isso é legal porque na fita de Super Nintendo ele coloca... coloca um aviso, a tela começa a piscar vermelha mesmo, né? Como se o player... olha que foda. É como se o jogador fosse o Dr. Ken ali na hora, abrindo a cápsula do Mega Man X, cara. É, ele mesmo. E aí ele fala, X é o primeiro de uma nova geração de robôs que contém uma característica inovadora.
O órgão pênis.
Sim. Desculpa. Pensar, sentir. É, o Zero é o primeiro que tem peitos, né? Que a armadura dele tem duas bolas verdes, que são os peitinhos do Zero.
Mas o Zero tem baús.
Chest. She great Chester Head. Então vamos lá.
Chester Head.
O X é o primeiro de uma série de robôs, né, que contém uma característica inovadora, que é a habilidade de pensar, sentir e tomar suas próprias decisões. Pensem nessas três palavras, essas três expressões que são muito importantes, tá? Porém, essa habilidade pode ser muito perigosa. Se X quebrar a primeira lei da robótica, um robô nunca deve causar mal a um ser humano. Os resultados poderão ser desastrosos e temo que nenhuma força na Terra pode pará-lo.
Coral.
Aproximadamente 30 anos serão necessários até que podemos tranquilamente garantir a sua confiança no mundo, né? De modo que ele não quebre isso. Infelizmente, eu não estarei vivo para ver esse dia, não tenho também quem possa carregar o meu trabalho adiante, portanto eu decidi trancá-lo nessa cápsula que vai testar os seus sistemas internos até que a sua confiança nos sistemas sejam confirmadas. Por favor, não perturbe a cápsula até essa hora. X possui grandes riscos, mas também grandes possibilidades. Eu só posso esperar pelo bem. 18 de setembro, 20XX, T-Light.
Vou resumir então, o Dr. Light aí falou o seguinte, né? Eu vou estar morto mesmo, então foda-se. Né? Tipo, se der certo, deu.
Porra, antes,
se der errado, deu também.
Vocês, então, que se foda.
Isso.
Construir isso aí correndo o pau no cu de quem tá lendo.
Isso. Botei nessa cápsula aqui, ó. Não abre aí, mas também se abrir, já tô morto mesmo, foda-se. Foda-se, né? Então,
exatamente.
Caguei.
Tô nem aí pra você.
Você pensa, né? A tecnologia do X, pra ele ter que ser diagnosticado e testado e por 30 anos, cara, dentro de uma cápsula, você imagina o potencial do bichinho.
Desse órgão pênis.
Caralho, o pênis. Essa que é a variável do Mega Man.
É, exatamente.
Ai, que escroto, meu Deus do céu.
É que ele vai fuder os inimigos.
É ferro e fogo, porra.
É ferro e fogo, isso aí. É puro aço.
Vai descer o aço no...
Ai, meu Deus.
Vai passar o ferro em todo...
Puta que pariu. Mega Man XXX.
É que eu tô morrendo.
Ele vai precisar de um tempo, né, pra se recompor.
Eu tô mais...
Mega Man XXX.
Meu Deus do céu. Ai, tô morto. Tá. Lore é importante. Lore é séria, não é?
Como diz o Tirei, esse é um programa sério.
Eu tô sério. Sou programa sério, eu tô sério. Vamos lá.
Ai, meu Deus.
E aí, né, o Dr. Ken, obviamente, ele falou assim: Dr. Light, foda-se você.
Isso.
Eu vou abrir isso aqui. Você que lute na sua
posse. O mundo tá na merda já, né? Então quem pode piorar um pouquinho mais aí, né?
E aí...
O Dr. Ken, ele era um estudioso de planta, cara.
Ele é o Leonardo da Vinci da época dele, basicamente. É. Porque ele é um estudioso de planta, né? Um herbologista que se mete a arqueologista, porque ele tava fazendo uma expedição arqueológica. Ele encontra a cápsula do X e não só ele faz isso, como ele fala assim... Tá aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um monte de robô parecido com o X. Aí ele criou os Reploids.
Parabéns, né, caralho?
É o Da Vinci da época dele, porra. É isso aí.
Aliás, Reploid é a junção de duas metades de palavras, né?
Que é o Replicants e Androids, não é isso?
Isso, é réplica de Androids. Reploids.
É. Replicants and Androids. Eles são todos.
Filhinhos do Mega Man.
É, eles são baseados, né, na estrutura do Mega Man X.
De área reversa e criou
isso. Os Reploids. Mas aí cabe não, uma coisa importante.
Como eu falei, eu sou fã da série, não sei a lore direito. Deixa eu resumir aqui então. O maluco estuda planta.
Sim.
Daí ele encontrou um robô que tem uma carta falando, olha aqui, ó. Pode dar muita merda.
Isso.
Ok, até aí beleza, certo?
Certíssimo.
Ele não só abriu a porra da cápsula, mas falou assim, vou criar mais aqui. E se der errado, deu, caguei. É isso mesmo?
É, uma chance de dar merda é pouca. Eu quero que dê muita chance.
Um robô aqui pode dar uma merda ou pode dar bom. Vou fazer vários, porque ele pode dar muita merda ou muito bom.
E dá muita merda.
Parabéns, muita merda.
E dá muita merda. Dá
inesperado, né?
Quem diria? Dá merda demais. Por quê? Porque é o seguinte. Por quê? Os Reploids...
Quem diria? Foi até sem querer isso aí.
Ó, os Reploids, cara, eles começam a ser mass-produced, né, produzidos em massa para as mais variadas funções, seja servir um cafezinho para você, porque os humanos ainda existem no mundo de Mega Man X, né? Apesar de eles não aparecerem, ou praticamente não aparecerem nos jogos, né, eles de fato coexistem ainda.
Algum aparece em algum jogo depois? Não lembro.
Cara, eles começam a aparecer com mais frequência no Zero, que é a continuação direta.
No X,
eu não lembro. No X eu não. Você lembra, Fausto? Eu não lembro, de verdade.
Eu achei que eu lembrasse no Mega Man X5, mas era Reploids também, né?
São Reploids. Aqueles que você tem que salvar são Reploids, né?
Na minha mente era os humanos que a gente socorro, mas
sim, são
Reploids. No X6 tem ele? Não tem humano?
Não, não tem um ano.
X8.
X7, X8 a gente ignora.
X7 não existe.
X7, X8 a gente ignora.
Série com 7 jogos, né? X1 até o 6, depois o 8, né?
Ele 7, pula, ele pula o X7, né, cara? Que pula, coisa engraçada.
É engraçado, né? Que
pois é, né, cara? Então, mas aí, de fato, os humanos, eles só, de fato, aparecem. Essa confirmação, além do uhum. Doutor, o próprio Doutor Ken... Ah, mentira, o Doutor Ken aparece no X2. Pronto, é verdade, olha aí. Pronto.
Ah, ok.
Ele aparece no X2.
Mas a humanidade existe ainda.
A humanidade existe ainda, né? Beleza. Isso é confirmado no OVA, que a gente deve falar aqui agora, né? No Original Video Animation, que é o Day of Sigma, que conta a história, sei lá, algumas horas antes de acontecer o Mega Man X.
Então, eu queria perguntar, porque, como eu falei, pra mim, como eu não sou muito fã da série, então a lore, foda-se. Uhum. Quem caralhos é Sigma? O que ele fez da vida aí pra ser o final boss do jogo?
Muito bom. Olha aí. A história é a seguinte. Aí o Fausto vai pontuando junto comigo. E pode ser, Faustão? Pode
com
ser?
Com certeza.
Porra, grande fera, bicho. Certeza. Olha lá, hein? Porra. Olha aí.
Porque, ó, o que eu sei dele, tá? Eu sei o seguinte. Tem uma revolução rolando aí.
Você já tá sabendo muito lá na frente. Calma aí.
E os robôs estão junto com o Sigma aí por alguma razão aí.
Isso, mas olha
é
só.
É isso que eu sei.
Lembra dos Reploids? Lembra dos Reploids, que são as cópias do X, né?
Sim.
Eles vão evoluindo, obviamente. Os primeiros Reploids são mais básicos e tal. O Sigma, ele é um Reploid muito avançado. Ele já é um Reploid que já tá, já tipo, derivou muito.
Então o jogo se passa bem depois da descoberta do X.
Bem depois.
Vou contar por que o Sigma foi criado, né? Que é assim, como os robôs tiveram criados a partir do X, eles tinham a base do livre-arbítrio, muitos se rebelavam, né?
Sim, isso é uma parte importante.
Motivos. Então eles foram cunhados de Mavericks, né? Que eram os
Mavericks.
Né? Que eram os robôs que se rebelavam e falavam, foda-se, eu não vou seguir diretriz nenhuma, como por todo mundo. E aí eles criaram, o Dr. Ken sentiu a necessidade de criar uma força-tarefa para poder conter esses robôs, né? Porque ele sentia que era a responsabilidade dele. Uhum. Aí ele falou, pensou, vou criar um mega fodão, um careca com cara de sagate, pra impor...
É basicamente isso mesmo. É o sagate do Mega Man X, isso aí.
E pra poder conter, né, liderar, né, essa equipe.
Ele tinha alguma coisa em relação a, de repente, sei lá, ser criado... usando tecnologia de vários outros Reploids, ou do X junto, alguma coisa
então,
assim?
Então, é isso aí. O Sigma, ele é o Magnum Opus do Dr. Ken. Ele é a obra-prima máxima dele.
Porque, de repente, então... agora eu trago-lhes uma coisa que talvez eu o surpreenda. Olha aí, até eu...
Olha!
Não sei porra nenhuma aqui da história. Acabei de sacar isso aqui, né? Sigma é o símbolo matemático aí pra soma.
Somatório, sim.
Somatório.
É isso mesmo. É exatamente
então,
isso.
Então, já que o X tem lá a variável, enfim, ali, né? Que é, enfim, possibilidades infinitas.
É, o mais foda de todos.
A minha impressão que eu tenho é, tipo, no Matrix, o Neo e o Agent Smith, né? Que, no começo, o Agent Smith é muito mais forte que o Neo. Uhum. Mas como o Neo não tem um limite...
É justamente isso.
E o Sigma tem, no final dele vai acabar conseguindo
alcançar. É isso aí. E aí, é isso mesmo, Samuka, a ideia é essa, mas por que o Sigma se torna um problema? Aí a gente vai ter que dar uns passos um pouquinho pra trás. Você falou do X, que é a variável, né? Uhum. Você falou do Sigma, que é o somatório, mas ainda tem o começo de tudo. O ponto, zero. Por que ele é o marco zero? Desculpa o trocadilho. Mas, os Mavericks, a princípio, eles se tornam babacas porque querem.
Certo.
Né? Não gosto, quero assaltar, quero roubar, quero... Enfim, é o caso do Vile, por exemplo. O Vile, ele... Foda-se, ele quer ser babaca porque sim. Sacou?
Uhum.
E qual é o lance aí? Eles recebem um chamado, né? Falando que tem um Maverick vermelho tocando terror e destruiu uma unidade inteira de Hunter sozinho. E aí o Sigma, a unidade do Sigma, que é a unidade alfa, líder, né?
Sim.
Ele vai pra um laboratório abandonado e pra evitar que os colegas dele morram, né, ele vai sozinho. Ele tampa na porrada com o Zero. Só que ele encontra o Zero, só que nesse lugar era o laboratório antigo do Dr. Willy, desculpa.
Obrigado.
O laboratório antigo do Dr. Willy e o último robô que ele criou. Mas só que o Zero, ele tinha um problema muito estranho na produção dele, na criação dele, que ele entrava nesse rompante em Berserk, basicamente. E a luta do Zero com o Sigma, o Sigma foi pego completamente surpreendido. Isso tudo acontece no Day of Sigma, tá? Isso aí é explicado nesse anime. Inclusive tem no YouTube, podem procurar.
Muito bom.
O Zero tampa na porrada, ele deixa o Sigma, assim, abaixo de bosta.
Ele arranca o braço do Sigma.
Ele arranca o braço do Sigma. Ele, porra, enfim, ele faz o Sigma de gato sapato, mas mesmo assim o Sigma, ele dá sorte porque aparece um W na testa do Zero. E ele fica. Ele entra em pane e pum, para. Aí o Sigma consegue aproveitar isso e dar uma porrada nele. Só que quando ele faz isso.
No, literalmente nesse cristal, nesse.
No cristal, no cristal onde tá o W, né? Aquele cristal azul do elmo do Zero. Ali mesmo, que aquilo ali é basicamente a placa-mãe do Zero, basicamente. Uhum, né? Uhum. O Zero desliga, desativa. Só que na cápsula tem um vírus que vaza direto pro Sigma. Então, duas coisas a gente já pega aí. Primeiro, que tem em alguns momentos do Mega Man X mais pra frente, que a gente vai descobrir que o Mega Man menininho, ele foi destruído. O Dr. Willy venceu o Dr. Light em algum momento.
Certo.
Com o Zero.
Uhum. Isso aí é uma teoria.
Isso aí é uma teoria, né? Que o Zero...
Mas então o Mega Man X, ele é de fato uma sequel pro Mega Man original.
Ele é uma evolução mesmo, só que não deu tempo de ser colocado no coisa, porque
então,
o próprio...
Mas eu digo assim, ó, os jogos, a linha do tempo é a mesma, então.
É, a linha do tempo, tecnicamente, é a mesma.
É a mesma.
Ah, achei que fosse, tipo, outro universo.
Não, é a mesma. Não. É a mesma. Ah, é a mesma.
Não, o Dr. Light criou
o X. Ele criou o X. E assim, e aí tem várias teorias de como isso aconteceu, né? Porque, por exemplo, tem o Forte / Base, né? Que é um robô que o Dr. Willy teria criado, e todo mundo fala que o Zero é uma evolução do Base, né? Uhum. Enfim, tem muitas coisas aí que dá pra discutir, mas é tudo muito ainda no campo headcanon e teoria de fã.
Fanfic, por enquanto. É uma teoria que é chamada teoria do cataclismo. Mas o próprio Keiji Inafune, ele já descartou, não tem porra nenhuma disso aí, que o Zero não é... Não mata, porque a teoria era o seguinte, como o Dr. Willy criou o Zero e falou assim, ó, você tá sendo criado pra fuder com tudo, pra matar meu inimigo e todo mundo que entrou na frente.
Olha, eu acompanho o Zé.
E logo depois disso, você tem aquele pulo temporal que já cai 100 anos depois com o Dr. Ken achando o X e tudo mais. Mas aí ficou aquela pergunta, o que aconteceu com o Mega Man antigo e com o resto do pessoal? E aí essa é a teoria que entra, né, que seria... Porque a gente já sabia que o Zero tinha sido criado pelo Dr. Willy, né? Até no Mega Man X4 tem uma cutscene que mostra isso, né?
Ele tendo um pesadelo, né, com o Dr. Willy.
E o Dr. Willy falando assim, ó, a sua missão é matar todo mundo e corre e mata todo mundo porque são meus inimigos e tal. E, inclusive, também no... Tem um joguinho aquele joguinho de luta do Mega Man, né? Que é mais uma série de boss battles, né? Que tem uma... Se você zera com Bez, eu acho. Uhum. Aí no final dele, no finalzinho, assim, no final do final dele, tem uma cutscene do Dr. Willy criando o Zero. E falando assim, você é minha maior máquina de destruição e tal. Então essa teoria seria que o Zero acabou com todo mundo, cara. O Zero foi lá e matou o Dr. Willy, destruiu o Mega Man original e todos os robôs que se meteram no caminho dele. Então é essa a teoria, mas o Inafune, ele descartou, né? Mas eu gostaria que fosse verdade, que é muito foda.
Porque é muito foda, porra, mas né? O Dr. Willy ter vencido, quando? Né?
Porque de repente ele quis só não fazer com que o Zero fosse um vilão hoje em dia, de repente não ficasse com essa estigma.
Foi uma entrevista que perguntaram pra ele, aí ele falou, não, o Zero, eu não criei esse tipo de personagem, ele nunca faria isso e tal, ele era... Uhum. Mas aí se você vê realmente o personagem, você fica meio dúvida, porque o Zero é meio... psicótico quando ele
então, eu ia falar, eu que não manjo da história, eu vejo o Zero como um anti-herói, praticamente, assim, tem vezes.
Em diversos momentos, a ideia do Zero é que ele é um wild card.
Sim.
Né? Uhum. Não é nem, eu não vou nem chamar ele de anti-herói, ele é imprevisível. No Mega Man X4, ele tem muitos problemas no X4 e no X5, e daí em diante ele tem todo um lance de entrar em um parafuso, ele é suscetível ao Sigma Vírus, a gente vai explicar o Sigma Vírus daqui a pouquinho.
Daí em diante, o 6 e 8, no caso, que são os que existem. Né?
Isso. Ah, tá. E aí ele tem um arco de redenção, que é o Mega Man Zero. que é ele sendo acordado pra, basicamente, corrigir toda a cagada que ele fez.
Uhum, uhum, uhum.
Que essa é a história. Vou... Enfim, foda-se.
Mega Man Zero... Aliás, jogos, inclusive.
É, o Mega Man Zero é basicamente, o Mega Man, ele vira um déspota, ele pega o livre-arbítrio dele e fala assim, quer saber? Foda-se vocês.
Quem curtiu aí ler, barra assistir, barra jogar Injustice, Mega Man fez isso aí.
É isso aí, o Mega Man é isso aí. Ele falou, foda-se. Foda-se. Aí põe o Zero pra dormir, porque ele sabe que o Zero pode peitar ele em algum momento, entendeu? Sim. E fala, ó, Zero, vai dormir você aí. E, porra, taca pau nos humanos. Aí os humanos montam a resistência, né? Aí tem alguns Reploides e alguns humanos que se unem pra se libertar da tirania do X.
Uhum.
E aí eles despertam o Zero com essa promessa de que o Zero é o único certo. Que poderia detê-lo, né? Então ele tem esse arco de redenção. Pra mim, no meu headcanon, o Zero foi o responsável pela merda toda. E ele só se desligou da mesma sorte que o Sigma deu sorte, né? Ele deu bug lá do vírus, né? O Maverick Virus deu bug e ele parou. Aí ele foi a mimir. É isso que deu.
Eu só não entendo essa parte do porquê que o vírus não agiu no Zero, tá ligado? Porque depois que ele tem essa pane, ele meio que, opa, virei bonzinho agora.
É porque na verdade é o seguinte, a história a partir daí é, o Sigma vai, né, ele toma ele dá a porrada pra caralho, isso aqui, pipipi, papapó, e depois ele é infectado, só que ele não sente a infecção de primeiro, obviamente, mas ele leva o corpo do Zero pro Dr. Caim. Né? Doutor Ken. Aí ele fala assim, Doutor Ken, dá uma estudada aí, né? Papapi, papapó, você... Show. E aí, o Zero, ele é consertado, redesignado, e ele é implementado nos Maverick Hunters.
E é uma coisa meio... Porque, assim, o Mega Man é o... Como se diz? É o progenitor, né? Vamos dizer assim. O Doutor Ken cria o Sigma é mais foda que o Mega Man. Aí do nada chega um robô vermelho, que é o Zero, e também é mais foda que o Mega Man. Porque na classe, tanto que eles são classificados, tanto o Sigma quanto o Zero, eles são classe A dos Maverick Hunters.
E o X
é B, classe B.
Ele é um B, classe B. Exatamente.
O que impede ele de né, buscar o potencial dele, né? É justamente esse o livre-arbítrio dele. Ele tem empatia, não só pelos humanos, mas por tudo à volta dele, né? E até pelos rebeldes. Ele não sai matando, destruindo igual o Vaio, por exemplo, né? Que não tá pouco se fudendo pra quem...
Foda-se, Vaio é foda-se. O Vaio podia ser assim, se tivesse a versão brasileira dele, ele não chamaria Vaio, viu? Ele chamaria Foda-se. É o nome do robô. Eu sou Foda-se!
O Capitão e Foda-se ele... aí, Gaveta, grava com nós.
Ah, grava com nós, Gaveta.
A gente vai falar sobre ele agora?
Então, eu vou chegar. Aí o que que acontece? O que
não,
que acontece?
Sobre o nome dele acho que dá pra falar, não dá, não?
Pode falar então, Fausto. Mete pronto.
Porque você sabe como que seria o nome dele se eles mantivessem o nome japonês dele?
Lá vamos nós. Eita.
Pô, eu vou deixar essa pro Fausto, cara. Eu vou deixar essa pro Fausto, que eu sei que o Fausto tava guardando essa aí.
Eu não sei qual que é.
Vocês lembram de um grupo de pagode antigo? E chamava...
Cara Metade?
Com certeza.
Vocês lembram quem que era o vocalista deles?
Aí tu me pegou.
É o Vavá. O nome do Vile em japonês é V-A-V-A mesmo, Vavá.
Ah, Vavá, o nome dele é Vavá, cara.
É Vavá.
Imagina um vilão, que o nome dele em inglês é literalmente Vile, né? Chamasse Vavá, cara. Como que você ia respeitar um filho da puta?
Ah, mas cara... eu vou dizer que assim, ó. Quando o vilão impõe respeito, o nome é o de menos, né? Porque muito em breve aqui falaremos de um joguinho que o vilão chama Lelê. e foda-se.
Lelê.
Lelê o vilão do jogo e a gente respeita pra caralho.
É isso aí. Mas então, voltando rapidinho aqui na história. E aí é o seguinte, lembra que o Sigma ele foi infectado com o vírus? É, graças aos circuitos fodões do Sigma, ele se manteve intacto por algum tempo, né? Mas o vírus, ele começou a fazer o que um vírus faz e aos poucos ele foi se desenvolvendo ao ponto de que o vírus se fundiu com a mente do Sigma. E aí... aí ele virou o Sigma vírus. Aí, meu irmão, é onde a ladeira
Aí fodiu o som.
É, aí fica 90 graus a ladeira, sacou? É queda livre, irmão. Porque toda a merda na série X é culpa do Sigma Vírus. Que não pode ser eliminado, que sempre tem um traço dele guardado ali na geladeira smart da casa de alguém, que ele sacou? É o horcrux dele, é basicamente isso, sabe? E aí o que que rola? O que rola é isso, né? Que ele nesse ponto, né? De tá com o Sigma Vírus ali na cabeça, o Sigma ainda se mantém estável como parte do plano dele, e ele ainda é o padrão dos Reploids no mundo. Uhum. E ele começa a ter um pouquinho de inveja do Mega Man X, porque o Mega Man X ele era considerado um cara que era muito dedicado à justiça, e ele tava sempre mudando, e aí o próprio Sigma pensa, caralho, como é que eu posso mudar o mundo? E ele fala, ele chega à conclusão torta de que a humanidade é que tava puxando os Reploids pra trás. Aí ele fala, quer saber? Foda-se, vou matar todos os humanos. Pronto, começou a revolução.
Que beleza, hein?
É, ele girou a chavinha e falou assim, foda-se.
Ele entrou no Magneto Mode.
É,
ele ficou muito interessado no X, porque em determinado momento o Dr. Ken conta pra ele, né?
Isso, conta do potencial dele.
É, e conta como que ele, que todos surgiram do X, e o X, ele... Aí ele fala, não, o X é um bobão, porque ele se preocupa com os outros, e o Dr. Ken não. Ele é o principal, ele é mais importante, porque ele tem essa característica, e ela que vai levar a humanidade para o seu ápice, que não sei o quê, bababá. E aí o Sigma fica muito interessado no X, e ele vai chegar nessa conclusão aí de que...
Que é a humanidade que tá puxando para trás.
É.
É isso aí mesmo. É exatamente... Esse ponto, né? E aí o Sigma, ou ele só convence na lábia, porque tem muito gente, ele tem um monte de robô que entra no Maverick só porque sim, como é o caso do Spark Mandrill, que ele é um pau no cu.
Mas você tem um ponto interessante aí.
Ou ele infecta com o Sigma Vírus, né?
Ele controla, né? Ele consegue controlar alguns Reploids e os como é que chama? Mecaniloides, né? Que é
os Mecaniloides, que são os robozinhos.
Os robôs mais classe baixa, né?
Os Minions. No jogo, no jogo são os Minions, exatamente. Os Metalner, os inclusive tem Metalner nesse jogo ainda, é importante lembrar. Os sei lá, aqueles inimigos que são uns avestruz que te jogam uma serra tico-tico, sacou? Esses bichos aí são os Mecaniloides. Os Reploids são basicamente humanoides, ou andam nas patas, né? Traseiras. Porque tem aparência animal, né? Então, fica aí o coisa. Mas o ponto é, Sigma. O Sigma, ele sempre vai aparecer, né? Que tem o lance de ter o vírus dele. O vírus acaba meio que virando a alma. E o grande poder do X não foi destravado ainda, né? O próprio Dr. Cain fala isso, né? E qual que é o grande poder do X? É a porrada de armadura que o Dr. Light espalhou. É a porrada de armadura que o Dr. Light espalhou por aí. Que são as peças
espalhou
de armadura.
Espalhou não, né? Escondeu pra caralho, vai se fuder.
Porra. Dr. Não, Light, aqui, um homem muito X, à frente de seu
você
tempo,
você tem
né?
um poder escondido, hein? Poder foda aí. É... Mas vai procurar, né?
Falta inclusive tem uma teoria. Tem uma teoria do fandom. Uma teoria idiota, né? De que o Dr. Light podia ver o futuro. Porque ele esconde armaduras até o X8, né, velho?
Meu amigo.
Mas é, cara, todas as armaduras têm o holograma do Dr. Light,
e ele,
né?
Ainda esconde a porra do Hadouken, tendo que se tacar num penhasco, a porra toda.
É, ele ainda põe posições.
Ele ainda faz questão de gravar o holograma com a faixinha do Ryu na testa.
É muito filho da puta, né?
Aí eu tô morrendo, tipo assim, eu tô morrendo e não vai dar tempo de eu ver o seu potencial, mas eu vou gravar aqui.
Mas olha, minha bandana, cadê?
Eu vou gravar 60 horas de holograma aqui com a bandaninha do Rio e os caras.
Ai, caralho.
Ué, inclusive é a prova cabal de que o Capcom Verso é real, né? Que é o X aprender o Hadouken e o Shoryuken.
E o Shoryuken depois, né?
Isso. É, é a prova cabal, velho. A prova cabal.
Eu fico triste que não rolou o Totodugen também no X3 aí, o X4.
Não, tem! Tem um poder dele que é isso. Tem um poder do X que ele dá o chutezinho, cara. Eu tô tentando lembrar em qual Mega Man que ele tem isso.
Não, falamos direito, pelo amor de Deus.
O Hodak Tech Fugen, o ataque das corujas.
Isso, ah, tá bom. Ataque das
corujas. Roda nuvem, né?
Isso.
Então, é isso mesmo. E aí, assim, agora, tipo, memes à parte, o lance dele esconder armaduras até o X8, que é real pra caralho, mas o Dr. Light, ele coloca essas armaduras, que é o que destrava o potencial de fato, e lá no Mega Man Zero, a gente vai ver que é o que faz o X entrar no modo foda-se, né, o modo Superman Injustice, que é uma armadura muito sinistra, que ele entende o propósito dele, ele entra no modo Sigma, ele fala, foda-se, humanidade, vai tomar no cu. Né? Então,
que bom.
E aí dentro do jogo, né, Fausto, é onde você quebra o gameplay todo, porque você tem a armadura que te dá mais defesa, você tem a bota que te dá o dash, você tem o blaster que te dá um tiro mais, um carregado mais forte, pode carregar suas armas também, as armas dos bosses, né?
E acabou, né, o capacete foda-se, né?
É, o capacete até hoje é um problema na série, porque o que faz o capacete?
Eles tentaram mudar isso no X2, porque no primeiro, é, tipo, você tem o poder do Mario agora, você vai quebrar tijolinho com a cabeça também.
Não, peraí, porque o Mario dá soco no tijolinho. Um momento.
Ah, há controvérsias, né? Porque
o Mario que... pula com a mãozinha pra cima.
Aí no X2 eles colocaram assim, não, porque o seu capacete agora vai detestar a presença do inimigo. Vai afastar os locais pela
sua. Vai detestar a presença do inimigo, chega o inimigo, tipo, ó, filho da puta!
Filha da puta!
É Chapolin, caralho. Você não via Chapolin, porra?
Claro que via, porra.
É.
Detestar a presença do inimigo. Mas aí eu achava um poderzinho bem mais ou menos, porque, sei lá, você podia achar procurando, né, ao invés de precisar usar o capacete pra isso, né?
É, e assim, mais pra frente na série X, né? Espero que a gente consiga abordar isso aqui no Galinha. Em episódios, por exemplo, no X4, no X3, que é quando ele pega de fato a Ultimate Armor dele, né? Que é aquela armadura preta que tem que fazer um macete no X4. Que é a armadura que o Mega Man, quando ele usa o especial no Marvel vs. Capcom, é aquela armadura que ele veste, né?
Uhum.
Meio que fazendo uma homenagem ao X também. E, cara, é uma mudança tão sinistra em tudo, em todo o aspecto, em todo o paradigma, que o Mega Man, ele influenciou uma série de jogos, como a gente falou lá no começo, uma série de trilhas sonoras, como a gente falou no segundo bloco, e muita gente cresceu na vida por causa de Mega Man X. Eu consigo falar com o exemplo do Eagle Raptor, que ficou famoso por causa do Mega Man X.
Sim, um vídeo
explicando, né, o lance do tutorial escondido na primeira fase. Tem uma porrada de outros vídeos, gente famosa fazendo cover, né? O Family Jewels, ele ficou famoso por causa de um medley do Mega Man X que ele fez com todas as músicas de boss.
Bom pra caralho, inclusive.
Que é um medley muito bom, inclusive, né? E enfim, uma porrada de coisa. Mega Man X é uma obra muito influente na história. É muito fácil jogar Mega Man X hoje em dia, mas fiquem longe da X Collection que tem no Steam e Play 4 e 300 e Xbox One. Fiquem longe
daqui. Eu fiquei longe porque eu não ia... Eu tenho o Mini Super Nintendo aqui em casa, né? Aquele
certo.
Classic que tem o X1 até o X3.
Joga da forma correta.
Isso,
com o slowdown então, e tudo que tem no Super Nintendo.
Então eu nem pensei em comprar essa porra, mas eu ouço falar que é ruim, mas não sei porquê. Me expliquem.
Porque tem o input lag.
Mas é muito grande?
É, de 50 ms quase, velho.
Puta, até é complicado.
Eu ouvi que parece que tinham sanado isso aí, mas eu não sei.
Eu não sei.
Porque eu não sei. Tenho essa collection. Eu, todas as vezes que entra em promoção, eu vou com o dedão pra clicar, pra comprar, mas eu não compro, porque alguma coisa atrás da minha orelha fala, não, faz isso, porque se isso for verdade, cara, mata o jogo todo, mata todos os jogos. Porque você jogar Mega Man com input lag é
sofrido.
É, tem que ser preciso o jogo, né? Porque, porra, se tu pula pra atacar o inimigo ali na altura correta e o tiro sai um pouquinho depois, fudeu.
É uma perfeição, assim, na questão de jogabilidade, eu acho. Eu fiz um paralelo no comecinho com Castlevania, eu acho um jogo que... Eu gosto também de Castlevania, acho muito legal e tal, mas eu acho que nem se compara com o Mega Man na questão de jogabilidade, justamente por causa disso. Por causa da precisão que você precisa ter em Mega Man, você tem aprender os ataques dos chefes e o padrão e tal.
É, ou tu pode usar a fraqueza do boss e matar tudo sem nenhum esforço, né?
Sim, exatamente. E assim, uma outra coisa muito importante que não, talvez não tenha sido tão conhecido, né? Que foi o Maverick Hunter X, que saiu no PSP. Muita pouca gente teve a oportunidade de jogar, uma reimaginação, vamos dizer, do Mega Man X de Super Nintendo, muito boa. E o mais legal é que dá pra jogar com o Vavá, né? Você pode jogar com o Vile. Depois que você abre, enfim, você pega tudo no jogo, você finaliza com o jogo com o X, você pode jogar com o Vile. E o jogo é completamente diferente, porque o Vile, ele tem três armas, né? Ele tem um lançador de bombinhas do joelho, não tô zoando. Ele tem o tiro da mãozinha, não tô zoando. E o canhão que tem no ombro. É, o Vile, ele tem um lançador de granadas no joelho. E não tô zoando mesmo, sabe?
Tem umas diferencinhas, né? Igual no começo do Mega Man.
Posicionamento de itens e pan, né? Tem uns lances
assim. O X com o Vile no original do Super Nintendo, tipo, o Vile limpa o chão com sua cara, né, cara? Você fica lá tentando, lá em vão, tentar fazer alguma coisa. Já no Maverick Hunter, você consegue... É engraçado que você consegue até derrotar ele no começo. Só que na hora que o Mega Man chega perto dele, assim, ele na crocodilagem vai e pega o Mega Man, assim.
É, ele dá uma crocodilagem no Mega Man. É.
E assim, crocodilagem, que maravilhoso.
Foi com o lançamento do Maverick Hunter X que veio o Day of Sigma, que é o animezinho que conta a história prévia, né? Então, nem que seja pra você... Se não tô enganado, na X-Collection tem o Maverick Hunter X, tá? No X-Collection 2.
A real é que o programa aqui é de RPG, então... e aquele Maverick Hunter, como é que chama aquela porra do...
Command Mission X.
Command Mission, essa porra, pressa ou não pressa, afinal? Cara,
eu gosto.
Muito bom,
gosto.
Eu adoro aquele jogo.
Muito bom. O único problema dele é o Axel.
Eu lembro que eu joguei, eu lembro de porra nenhuma. Eu lembro, tipo, joguei. Existe.
Se bem que no Command Mission o Axel é interessante, né? Porque você não... Ele é um personagem interessante lá no Command Mission.
É.
Porque eu não gosto muito do Axel, né? Que é o outro haploid que eles adicionam. Que é,
ah, tem, o que tá no jogo que não existe, né?
É, que ele entra isso, no jogo que não existe, ele tem o poder de virar os bosses, basicamente.
Mas porra, falamos de lore pra caralho aí então, mas... foda-se, a música desse jogo é boa, né? Puta que pariu.
É isso que importa, né, na real. O que importa é a música,
foda-se,
né?
Foda-se a história.
Porra. Terminando mais um Galinha Viajante. A Galinha Viajante tá ali carregando o blaster dela.
Sim.
Queria agradecer a presença desse nosso cavaleiro original, Galinha Knight.
O primeiro
cavaleiro da galinha, que é o Fausto. Fausto, muito obrigado por ter voltado aqui mais uma vez ao Galinha, meu velho.
Mas é meu.
Estamos esperando você para dois programas no futuro. Opa. Primeiro, sim, um ano de galinha pra gente jogar o Golden Sun Lost Age.
Sim, certo? Por favor, vamos jogar. Pelo amor de Deus.
Nós temos que terminar essa história aí. Tem. E outra, estamos esperando você pro Dragon Quest 11, viu? Opa, estamos a zero. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Galinha Viajante. Muito obrigado pra você que ouviu até a gente. Fausto, muito obrigado.
Valeu, galera.
Aliás, a audiência aí que de repente ouviu e gosta da série também aí. Se quer ouvir mais sobre o X2, X3, X4 aí, toda a série aí de 7 jogos, né?
Manda pra gente aonde, Samuca.
Manda no cast@galinhaviajante.com.br, né?
Manda pra nós lá no cast.
Manda lá e, enfim, né, se tu também é fã da série aí, se tu prefere a série original, se tu curte o X7, manda pra nós, né?
Manda pra nós. E aproveita e manda pra nós, que semana que vem, sabe o que que tem, Samuca?
O que que tem?
Bate-papo, porra!
Bate-papo!
É isso aí, galera, até semana que vem, valeu! Falou!
Valeu, beijos!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler.
Thiago Esgalha.
Carlos Kopperschmidt.
Fausto Guimarães.
Fábio Queiroz.
Eduardo de Castro.
Alexandro Schneider.
Marcela Versiani.
Ian Amorim.
Camila Candomil.
Matheus Menucci.
Renan Ramos.
Mariana Pereira.
Felipe Matar.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.